Sejam bem-vindos a mais uma edição de Herde Desportivo. Glória do Ribatejo e Rio Maior são os finalistas da Taça Ribatejo após terem deixado pelo caminho Samora Correia e União do Tomar, respectivamente, sendo que a grande final está agora marcada para este domingo que se avizinha no Estádio Municipal do Cartacho e com transmissão pelo Canal 11, canal da Federação Portuguesa de Futebol. E não faltou emoção nas meias da Taça, visto que os dois jogos foram decididos por penaltis. Mas já lá vamos. Antes de dizer-lhe que esta edição terá a partir das 22 horas, como destaque, a entrevista a Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zêzere, que terminou no 13º lugar da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, para além de, como habitualmente, olharmos para outras modalidades onde são intervenientes clubes e atletas do distrito. E é pelas modalidades que vamos começar, neste caso pelo triatlo. Ricardo Batista, do Clube de Natação de Torres Novas, é campeão da Europa de Sub-23, um feito digno de todos os elogios alcançado na Áustria. A Herde já falou com Paulo Antunes, treinador de Ricardo Batista.
Foi uma prova muito, muito disputada, foi uma prova que iniciou-se logo na sexta-feira com a presença da meia-final, onde o Ricardo teve uma prestação brilhante. Era provavelmente a meia-final mais competitiva das três. Cada meia-final era constituída por 33 atletas. E o Ricardo apresentou-se muitíssimo bem, fez um segmento de natação sempre próximo da liderança e acabou por fazer um ciclismo dentro de um grupo restrito de 11 atletas e fechou a meia-final em terceiro. Dava excelentes indicadores para aquilo que iria ser a prova principal. Na prova principal, nós tínhamos estudado bem os adversários, sabíamos também quais eram os principais adversários do Ricardo no escalão de sub-23, porque as elites e os sub-23 partiam juntos. E o Ricardo esteve sempre dentro da prova, começaram para correr na final cerca de 30 atletas. O Ricardo, logo no primeiro segmento da natação, apesar de ser muito próximo da frente, envolveu-se ali em alguma situação de contacto na água. Na bicicleta entrou no grupo da frente, depois na corrida, foi uma corrida que ao final da primeira volta ele ia em terceiro, sub-23 e décimo da geral, e depois na última volta, nos últimos 1500 metros, o Ricardo aproximou-se do segundo sub-23 e depois na reta da meta passa para o alemão Timo Hellwig para ganhar a prova no escalão de sub-23 e terminar em quinto à geral dentro das elites. Se bem que, para como europeu, como estava o neozelandês em extra competição, o neozelandês que é muito conhecido no triatlo mundial, que inclusive é no teste evento do ano passado, Tóquio, que fez quarto, é um dos atletas que neste momento é visto como um dos potenciais candidatos ao título olímpico, o Rico, que acabou em terceiro lugar, como não europeu, fez com que o Ricardo, então, terminando em quinto, seja quarto europeu.
Paulo Andrade, o Ricardo Batista é de resto um atleta que é um dos expoentes máximos do Clube de Natação de Torres Novas, justamente no triatlo. Esta temporada, apesar da típica, não prejudicou nada a preparação do Ricardo e este resultado é mais um a juntar a muitos?
Sem dúvida. Obviamente foi uma temporada atípica. Nós tivemos de reformular um pouco o nosso dia-a-dia em determinada fase. O Ricardo nunca deixou de treinar, como o meu grupo de treino nunca deixou de treinar, como eu também praticamente nunca deixei de estar com os meus atletas. O Ricardo treina comigo durante todos os dias no Centro de Defendimento em Lisboa. Apesar de termos torres novas, eu acabo por também estar a dar treinos ao Ricardo e ao grupo de treino em Lisboa todos os dias. E o Ricardo teve sempre as condições ideais para continuar a lutar por aquilo que ambiciona e por todos os objetivos que nós temos. E acabou por fazer, já na parte final da época, quando voltámos a ter competições, ter provas que demonstravam a grande evolução dele dentro dos três segmentos. Depois de um campeonato do mundo, título campeão do mundo de juniors, ele entra nas elites e dentro das elites já começa a dar nas vistas, onde a semana passada também numa Taça da Europa que disputou em Coimbra, o Ricardo ficou em segundo lugar, somente atrás do Vasco Vilaça, que foi, como vocês sabem, vice-campeão do mundo do ano passado, portanto, e acabou por perder por 4 segundos para o Vasco Vilaça. Obviamente, o Ricardo neste momento está num nível muito, muito, muito bom, fruto de muito trabalho, já são 10 anos a trabalhar com o Ricardo, portanto, é todo um trabalho vindo da formação que neste momento começa a aparecer também na escala de elites, e que é, como disse, um dos principais atletas do triatlo a terem atenção no futuro próximo.
Paulo Adrado, para quem domina o desporto mais a fundo, a preparação do triatlo tem de certeza uma componente muito mais exigente e muito mais técnica. Como é que se prepara um atleta como o Ricardo Batista nas três componentes? Pode explicar rapidamente como é que o faz?
Sim, obviamente que é uma modalidade que tem mais de três segmentos e é preciso ter aqui muita... tentar fazer aqui uma planificação, porque são atletas muito completos, tanto no segmento de ciclismo, tanto na natação, de ciclismo e de corrida. Para termos uma ideia, o Ricardo neste momento é um nadador que aos 1500 metros faz a 6 minutos, que é um tempo bastante bom para piscina a 1500 metros. E para termos uma ideia do que é que ele neste momento está a correr aos 5 km, fizemos o teste este ano, fez 14:15. Portanto, o Ricardo é um atleta competitivo, é um triatleta, mas se estivéssemos a falar de ele entrar numa competição de natação a nível nacional ou numa competição de 5 km a nível de atletismo, como também diria, também no ciclismo também tem muitos bons indicadores quando nós fazemos o lote esportivo do Ricardo. Portanto, é um atleta que obviamente tem uma planificação diferente se estivéssemos a preparar só a natação, o ciclismo ou a corrida. É uma planificação em que temos de ter aqui sempre o desgaste vindo das outras modalidades, mas lá está, são muitas horas que ele se dedica ao treino durante a semana, e ele neste momento encontra-se podemos dizer que é um triatleta muito completo, que está muito forte nos três segmentos, e era isto que procurávamos. Portanto, é um atleta que ainda está longe daquilo que pode vir a ser, ou seja, não está a entrar neste momento não está a estagnar. Digamos que o Ricardo em 2024, quando chegar o grande objetivo que é dos próximos 4 anos, que é os Jogos Olímpicos, acreditamos que pode estar no lugar de destaque nesses mesmos Jogos Olímpicos.
Paulo Andrade, podemos também, e temos tempo para isso, rapidamente saber como é que está em relação ao Clube de Natação de Torres Novas e à modalidade do triatlo, e o que é que representa mais esta conquista do Ricardo Batista como campeão europeu de sub-23?
Sem dúvida que temos muitos atletas jovens, temos atletas também já menos jovens de idade do Ricardo, lá está, que são jovens, mas que já têm alguns anos de triatlo, que também têm tido excelentes resultados. O Torres Novas, neste momento, lidera o campeonato da primeira divisão do triatlo em Torres Novas, do triatlo em Portugal. É uma equipa, lidera neste momento o campeonato nacional de clubes em Portugal. É uma equipa que continua a formar jovens que, obviamente, olham para o Ricardo como um exemplo a seguir, porque o Ricardo, para além de todo este compromisso que tem com o treino, continua a conseguir conciliar os estudos e dedicar muitas horas ao treino. Inclusive, todos aqueles que saíram e que estão e que representam com a Natação de Torres Novas e também estão comigo a treinar diariamente a Lisboa, também estão nas faculdades e conseguem conciliar o estudo com o treino. E depois estamos a falar de miúdos que eu também vou a Torres Novas dar treinos diariamente, que também estão como o irmão do Ricardo, que tem tido também excelentes resultados, como o irmão do Afonso do Canto, que é o Gustavo do Canto, que também é 4 anos mais novo e também apresenta grandes resultados. Estamos aqui a falar de duas gerações, porque tem uma geração atrás desta que é do Ricardo, tem uma geração seguinte, com tanto valor quanto esta que é do Ricardo. Portanto, acredito que em todos os novos, o triatlo está de muito boa saúde. Exemplos como o Ricardo, obviamente, que dão confiança àqueles miúdos que querem um dia lá chegar, porque sabem que acreditam no processo, sabem que se com o Ricardo funcionou, com eles também pode vir a funcionar. Portanto, é preciso eles não deixarem de estudar, de conciliarem o triatlo com, que é uma modalidade realmente muito exigente em termos de treino, mas não estamos a passar etapas, obviamente que é um desporto que envolve algum volume e brincamos aqui um bocado com as intensidades em determinados escalões, mas depois temos de gerir com o que é muito mais importante também, que é a escola. Havendo o apoio do clube, havendo o apoio dos pais, havendo uma entrega dos atletas e mim enquanto treinador, eu acredito que as coisas têm pernas para continuar, e mais resultados vão surgir, sem dúvida alguma, nos próximos anos.
Paulo Andrade, este futuro do triatlo também em Torres Novas e todos estes atletas que referiu, um dos objetivos é com certeza os Jogos Olímpicos. Não estes agora que vão começar o mês que vem, mas daqui a 4 anos.
Exato. Os Jogos Olímpicos 2020, que teriam sido em 2020, que agora vão ser 2021, obviamente tiveram o seu período de apuramento, que tinha uma janela de 4 anos. O Ricardo, por exemplo, subiu muito nos rankings nos últimos tempos, mas como é lógico, como era um processo que tem 4 anos, que neste momento até passa para 5, houve muitos pontos que o Ricardo não pôde disputar quando era júnior, quando era dos escalões de formação, portanto partiu em desvantagem para 2020. Apesar de estar quase a meter os calcanhares daqueles que vão estar em Tóquio, o Ricardo neste momento e o nosso objetivo e dos outros que também têm no clube, passa por 2024. Acreditamos mesmo, seriamente, que vamos conseguir ter atletas todos os anos em 2024, e para isso, neste momento, estamos focados. E uma coisa é certa, só comecei a falar em Jogos Olímpicos com o Ricardo, por exemplo, a partir do momento em que ele conseguiu um brilharete no Campeonato do Mundo Júniors, e quando o ano passado consegue entrar nas competições das elites, E andar muito próximo dos lugares cimeiros, portanto, o que dava excelentes indicadores e que fez com que o sonho tivesse cada vez mais, ou seja, este sonho que é os Jogos Olímpicos esteja cada vez mais próximo.
Paulo Antunes, treinador de Ricardo Batista, atleta do Clube de Natação de Torres Novas, ele que se sagrou campeão europeu de sub-23 em triatlo no campeonato que decorreu então na Áustria. Vamos agora já passar-se para o futebol, neste caso para a 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Registo para Salvaterrense e Benavente, ou Benavente e Salvaterrense, se preferirem, pela positiva, aqui a conseguirem a subida ao escalão maior da 1ª Divisão Distrital depois de vencerem neste fim de semana os respectivos adversários. Vamos então aos resultados e começamos pela Série B, 17ª jornada. Porto Alto 4, Rebocho 0, Fazendense B 1, Samora Correia B 0, Benfica do Ribatejo 1, Forense 3, Salvaterrense 4, Marinhães 0 e Águias de Alpiarça 1, Benavente 4. Na frente, o Benavente com 41 pontos, segundo Salvaterrense com 39, terceiro o Forense tem 36, quarto Porto Alto com 28, quinto Marinhães com 27, sexto o Samora Correia B e também o Benfica do Ribatejo, ambos com 24, oitavo Águias de Alpiarça com 10, também com 10 o Fazendense B, no último lugar o Rebocho, apenas com 3 pontos. Registo para a próxima jornada, que será então realizada a 26 de junho, já com o jogo realizado, precisamente o Benavente 7, Fazendense B 1, mas ainda teremos os jogos Samora Correia B, Porto Alto, Rebocho, Benfica do Ribatejo, Forense, Salvaterrense e Marinhães, Águias de Alpiarça. No que à Série A diz respeito, aqui também o Oriense já praticamente com essa subida garantida. Vamos aos resultados. Nota para a vitória do Fátima 3-0 na recepção ao Vasco da Gama. Espinheirense 3, Oriense 3. Classificação: Oriense é líder, 29 pontos. Segundo, Fátima com 24. Terceiro, Espinheirense com 20. Quarto, Caxias com 15. Quinto, Abrantes e Benfica com 6. Sexto, Vasco da Gama com 5 pontos. Já desistiram desta competição o Atalaense, o Ortiga, o Tramagal e o Aldeiense. Próxima jornada terá então os jogos Tramagal-Aldeense, Atalaense-Fátima, Vasco da Gama-Espinheirense e Oriense-Ortiga. Continuamos no futebol, vamos agora olhar-se para a Taça Ribatejo meias finais. Vamos dedicar atenção a esta competição com motivos para sorrir para Rio Maior e Glória do Ribatejo, que ultrapassaram o União do Tomar e o Samora Correia no recurso à marca das grandes penalidades. Em Rio Maior, o Nulo vingou até final do tempo regulamentar, enquanto que na Glória houve empate a duas bolas. A Herde deslocou-se até Rio Maior com relato de Rebogalhão e comentários de José Tapadas. Vamos a essa análise.
União de Tomar a ser eliminado nas grandes penalidades, nem aqui teve arte e engenho para marcar mais do que a equipa do Rio Maior. Falharam por parte da equipa do União de Tomar Tiago Vieira e também Leandro Felipe. É claro que obviamente a equipa do União de Tomar foi em suma a melhor equipa na partida, mas não conseguiu marcar, não conseguiu ter a superioridade para marcar, e é isso que conta, é isso que é importante, é isso que define, é isso que vê quem é o campeão. E claro, a equipa do Rio Maior levou, fez aquilo que queria, era o jogo para as grandes penalidades, teve mais arte, mais engenho, mais qualidade, Zé Tapadas, para estar na final no próximo domingo.
É, portanto, tem que se dar os parabéns ao Rio Maior por esta vitória, porque realmente conseguiu os seus intentos, que era chegar à final. Não ganhou o jogo nos 90 minutos, não merecia ganhar nos 90 minutos, como tu disseste bem. União Tomar realmente só se pode lamentar de não ter conseguido fazer um golo nos 90 minutos, portanto teve tudo para o fazer, mas não o conseguiu. Tem que se dar o mérito também a quem defende, e é um pouco o espelho daquilo que aconteceu ao União Tomar nos jogos do campeonato, nos últimos jogos do campeonato, em que teve tudo para ganhar e acabou por perder. Hoje aconteceu um bocadinho mais tarde, na disputa dos penaltis. É certo que o União Tomar entrou logo a falhar dos penaltis, o que abala com toda a certeza digamos assim, o otimismo com que se podia encarar essa marcação dos penaltis. O Rio Maior foi mais eficaz, portanto, nestas coisas, como referimos de início, quem for mais eficaz é que ganha, e acabou por ganhar o Rio Maior, com todo o mérito nesta disputa das grandes penalidades. O União Tomar falhou, o Rio Maior não falhou, portanto, tem que se dar os parabéns a quem ganhou, e dar uma palavra ao União Tomar, que tudo fez para realmente, durante os 90 minutos, conseguir despeitear o Rio Maior. Não conseguiu. Ao longo de toda a partida fomos referenciando a forma como o União Tomar atuou e a forma como o Rio Maior se defendeu. Portanto, a haver um vencedor, teria que ser o União Tomar, mas o que é certo é que não conseguiu fazer o mais importante, que são os golos, que é aquilo que de alguma forma dá os pontos, e neste caso daria a eliminatória. O União Tomar fica para o caminho. Pena, porque realmente merecia outro desfecho para aquilo que ter feito ao longo da época, e é como dissemos, portanto, não há aqui. O União Tomar não jogou pior que o Rio Maior, nada disso. O Rio Maior foi uma equipa que subjugou, deu a bola ao União Tomar, arremeteu-se à defesa, a uma defesa apropriada, apostando no contra-ataque, e depois, como referimos na altura também, nos últimos 15, 20 minutos, o jogo realmente acabou, quando se apanharam com menos jogador, como tínhamos dito na altura da expulsão do seu jogador. Portanto, não quis jogar, quis que o tempo passasse, e se ressorreu realmente, e como dizia o Rui há pouco, tenho a via verde para ir ao cartaz, portanto, até uma viagem mais perto do que o União Tomar, desculpem a expressão, mas é um pouco assim, e pouco mais a acrescentar. Portanto, poderei dizer que o árbitro teve realmente uma partida mais ou menos descansada, poderá ter um erro ou outro, mas penso que não é por aí que o Rio Maior ganhou, nem que o União Tomar perdeu. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer com o União Tomar. Para o União Tomar, a época terminou. Vamos esperar que no próximo ano as coisas se acompanham, e que aquilo que o final da época que o União Tomar teve em termos de campeonato não se repita, porque realmente o União Tomar tem um plantel bom para aquilo que pode ser e tal. E vamos ver.
É difícil, e o próprio Zé Tapadas também aos poucos foi diluindo aquilo que havia para dizer. O União de Tomar fez uma excelente primeira parte, no segundo tempo a equipa do Rio Maior foi equilibrando, quando estava mesmo o jogo mais partido e poderia haver golo para uma baliza ou outra, vê-se reduzido a 10. Obviamente que o União de Tomar tentou ter a capacidade para, com um jogador a mais, ultrapassar as dificuldades que ia deparando, sobretudo no momento ofensivo, mas a partir dessa altura também o jogo praticamente deixou de existir. Foi um jogo em que realmente mais jogadores tiveram tempo deitados no relvado do que a querer jogar futebol. Assim é difícil, mas também se durante praticamente 75 minutos o União de Tomar não conseguiu marcar, não podemos dizer, mais uma vez, referimos isso, que seria por esse motivo que poderia ter marcado nessa altura. Vantagem para a equipa do Rio Maior, soube bem explanar a equipa em termos técnico-táticos, colocou bem a equipa, frisámos isso durante praticamente todo o relato, a equipa estava bem em termos de organização defensiva, sempre dando mais espaço para o União de Tomar ter posse de bola. O União de Tomar teve duas, três oportunidades, praticamente iguais às do Rio Maior, e claro, sabíamos que o importante para a equipa do Rio Maior seria também ter a oportunidade, nas grandes finalidades, assumir o passaporte, a via verde, para o cartaz.
Já na reportagem, Vítor Alexandre, treinador do Rio Maior, estava visivelmente satisfeito com este sucesso, falando de um jogo bem disputado, onde ninguém quis perder.
Um jogo complicado, tanto para nós como para o Tomar, e já sabíamos que ia ser assim. Portanto, no meio final da taça é sempre um jogo complicado. Foi um jogo bem disputado, ninguém quis perder. Depois, com a expulsão do nosso jogador, estamos a 10, é mais complicado. Mas foi aí que veio o espírito dos meus jogadores. Meus meninos, como eu lhes chamo, carinhosamente lhes chamo meus meninos, são fabulosos. Estes miúdos merecem tudo o que temos feito neste mês e meio que estamos juntos. Eles mereceram estar lá, com a alegria que eles estão, com a entrega que eles deram, com a união que eles se meteram. A jogar com 10 é fabuloso e eles merecem.
Diz-me uma coisa, tu esperavas mais do União de Mar ou já tinhas mais ou menos a noção do jogo que a equipa pratica?
Sim, eu não conhecia o União de Mar, né, porque eu só estou aqui há um mês e meio, já tinha jogado com o Flamengo, já tinha jogado com o Tomar. E sabia de algumas coisas, é evidente, sabia que o Tomar tem uma equipa, uma excelente equipa, uma equipa muito organizada, uma equipa já mais velha, mais batida, como costuma dizer, e com certeza queria querer tomar também conta do jogo, e nós também, mas na primeira parte vemos muito aquém daquilo que nós conseguimos fazer, compreendo pelo lado do nervosismo por serem muito jovens, mas foi muito bom.
Diz uma coisa, Vítor, nesta fase final deste mini-campeonato, como se soube dizer, o Rio Maior esteve em grande destaque, portanto, foi uma das equipas que conseguiu melhores resultados. O que é que aconteceu? Que transformação é que houve aqui no Rio Maior?
Bem, não consigo responder a isso como deve ser, porque não estava aqui. Portanto, eu vim também agora nesta transição.
Só tens também os jogadores contigo, não é?
Não, o clube foi buscar 3 jogadores, eu tenho 4. 4 jogadores, porque também saíram muitos. E quando me pediram ajuda, o objetivo principal era não descer, porque também eu estava ali na corda bamba para descer, ainda por cima que me trouxe aquela questão, podia descer mais uma equipa. Por causa do Fátima, portanto, essas coisas todas. E uma das coisas que não podia acontecer era o Rio Maior descer. Aí, felizmente, nos jogos que fizemos, foram sempre bem conseguidos e atingimos o nosso objetivo rapidamente, foi não descer. Agora, isto aqui
isto é um sonho para ti também.
Sim, mas eles merecem, sinceramente. Eles merecem.
Diz uma coisa, agora a glória do Rio Batejo será o opositor do Rio Maior na final.
Sim, também, como eu digo, também não tinha essa glória, já tinha jogado. Mas para estar na final tem que ter boa equipa, ninguém chega a uma final por acaso.
Curiosamente também foi nas grandes finalidades nos jogos de hoje.
Sim, porque é normal, estes jogos são sempre complicados, meia final é sempre complicado, portanto, mas para a glória, para estar na final connosco, é porque também tem uma excelente equipa, só não estava, ninguém chega por acaso a uma final. Vamos ver o que é que vai acontecer no domingo.
Diz uma coisa, o projeto do Rio Maior.
Sim, é um projeto engraçado. Eu estou por dentro, foi-me explicado. E o Rio Maior também tem tudo para andar para a frente e merece, porque esta cidade...
E as condições, isto é uma cidade do desporto, não é?
Exatamente, e merece. A cidade merece, as pessoas estão à frente da cidade também merecem, as pessoas estão à frente do clube também merecem, e deixa ver que isto vá a bom porto.
Vítor Alexandre, treinador do Rio Maior, visivelmente satisfeito com esta prestação da sua equipa, que consegue, assim, um lugar na final da Taça Ribatejo, às custas do União de Tomar, e no apuramento por grandes penalidades. Um jogo que a Hertz então acompanhou a par e passo. Refira-se que, olhando para o campeonato, o Rio Maior terminou na 10ª posição, o União do Tomar na 6ª, apenas separados por 2 pontos, mas ainda assim aqui o favoritismo, pelo menos teórico, estava na posse do União do Tomar, que até dominou mais este jogo, teve as melhores oportunidades, nomeadamente na primeira parte, mas acabou por pecar na finalização e foi então menos feliz, menos certeiro na marcação de grandes penalidades. Também a Hertz falou com Filipe Pinto e ainda com Nuno Rodrigues, capitão do União do Tomar, que fez neste domingo o seu último jogo. Vamos ouvir esses sons na segunda parte deste Hertz Desportivo. Vamos também ter a reação do treinador Rogério Fernando, do Glória do Rio Batejo, a este sucesso por parte da sua equipa. Fique então por aí.
Desportivo.
Desportivo. Estamos de volta, segunda parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para as meias finais da Taça Ribatejo. Recorde-se, Glória do Ribatejo e Rio Maior são os finalistas desta edição, uma final inédita na história desta competição, final que terá lugar neste domingo no Estádio Municipal do Cartacho a partir das 11 horas. A Hertz acompanhou o Rio Maior, União do Tomar, 0-0 no tempo regulamentar, 4-2 para os rimeirenses na marcação de grandes penalidades. Já aqui ouvimos na primeira parte a análise a este jogo, também a reação de Vítor Alexandre, treinador do Rio Maior. Vamos agora para as palavras de Filipe Pinto, treinador do União do Tomar, que admitiu que a equipa acreditava muito que iria chegar à final, independentemente do respeito pelo adversário. O técnico disse que a sua equipa foi superior ao Rio Maior.
É difícil a gente falar depois de perdermos um jogo que nos dava uma final que nós queríamos muito, estava muito naquilo que era o nosso íntimo, acreditávamos muito que podíamos chegar lá, com muito respeito pelo adversário. Primeiro que tudo foi aquilo que eu lhes disse a eles, ter respeito pelo adversário, mas não ter medo do adversário. E acho que demonstramos aqui, nos 90 minutos, que fomos superiores ao Rio Maior em termos de qualidade de jogo, de posse de bola e de oportunidades também. A primeira parte foi muito mais nossa que do Rio Maior, como disseste bem, na segunda parte um jogo mais dividido, mas recordo que a grande oportunidade de golo da segunda parte é nossa, com o Luís Alves isolado, poderia ter matado o jogo nesse momento. Senti também que a minha equipa ali a partir dos 60, 65 minutos cruzou um bocadinho relvada, a relva natural exige um bocadinho mais em termos físicos. Acabámos o jogo com alguns jogadores com queixas musculares e algumas das alterações também tiveram a ver com isso. Mas eu acho que poderíamos, aquilo que fizemos durante os 90 minutos, não merecíamos ter chegado aos penaltis. Os penaltis eu não acho que seja uma sorte, é competência, e eles foram mais competentes que nós nos penaltis, tanto o guarda-redes como os batedores. Penaltis, e é uma equipa que está muito triste, mas que saímos aqui de cabeça erguida, primeiro que tudo, porque demos tudo aquilo que tínhamos para dar, eles fizeram aquilo que eu lhes pedi, como tivemos personalidade no jogo, tivemos qualidade no jogo. Não criámos tantas oportunidades, se calhar, como poderíamos ter criado e queríamos ter criado, mas tivemos as suficientes para ganhar o jogo. Na primeira parte temos uma bola no poste, temos mais dois ou três lances que podiam ter entrado, não entraram. Mas o futebol é isto mesmo, há que saber que quando ganhamos é muito bom, é excelente, mas quando perdermos também temos que saber perder, olhar para as coisas, porque é que perdemos, de forma é que perdemos, e dar os parabéns ao adversário e desejar que o adversário tenha toda a sorte do mundo na final da Taça de Ribatejo. E, acima de tudo, terminar a época fazendo uma análise mais fria, que não é agora o momento, claro, para o poder fazer, e agradecer aos jogadores pela forma como se entregaram, porque não tenho absolutamente nada a apontar aos jogadores no jogo.
O que é que conseguiste ainda tirar de dentro de ti para motivar os jogadores e todo o staff no final da partida?
Eu acho que quem defende esta camisola tem que estar sempre motivado. Acho que é um orgulho para qualquer jogador, para qualquer diretor, para qualquer treinador, poder fazer parte do grupo da União de Tomar, que é um clube enorme, e um clube com uma história enorme. E nós queríamos escrever história também. A União de Tomar só esteve até hoje numa final da Taça de Ribatejo, em toda a sua história. Nós queríamos estar e queríamos vencê-la. E os jogadores estavam muito focados nisso. Aquilo que eu lhes disse aqui é que eles foram guerreiros, foram unidos, e eles definiram lá dentro aquilo que é realmente uma equipa. E isso, para mim, é muito importante também. Naturalmente, que o mais importante seria ganhar e não o conseguimos, e tudo o resto vai um bocadinho por água abaixo. Mas nós temos que nos agarrar àquilo que foi bom, e tivemos essa parte muito boa. E eles estão despedaçados, porque perder nos penaltis deixa sempre uma frustração enorme. Ainda por cima, os dois jogadores falharam os penaltis, os nossos dois melhores batedores de penaltis, em condições normais são eles que batem, e bem. Mas nós vimos aqui um filme, eu revi aqui um filme, começámos a época na Taça do Portugal, a falhar dois penaltis contra o Porto Mosense, os mesmos dois jogadores, curiosamente, e acabamos agora aqui a perder. Portanto, isto é o futebol às vezes tem estas coisas. O importante é que nós possamos juntos crescer. Certamente vamos fazer coisas diferentes amanhã do que fizemos hoje, mas acima de tudo, viver a oportunidade. Eles viveram o jogo, eu tinha um grande receio para o jogo, e foi aquilo que lhes transmiti. Aquilo que eu lhes pedi é que eles fossem eles próprios aqui durante o jogo hoje, e no fim veríamos o que é que aconteceu. Infelizmente não foi suficiente para vencermos, mas eles foram eles próprios e tiveram dentro daquilo que estava perspectivado, e depois é futebol. É dar os parabéns mais uma vez ao Rio Maior, e levantar a cabeça, trabalhar e tentar na próxima resolver as coisas dentro dos 90 minutos que não fomos capazes.
Diz uma coisa, Filipe, a equipa técnica vai manter-se, tu vais também fazer uma análise, uma introspeção, porque é importante, daquilo que falhou, embora tenha sido uma época completamente atípica, e já falámos sobre isso, mas queres fazer uma aposta e uma firmeza mais em termos positivos daquilo que será a época do ano que vem. O que é que tu tens em mente a perspectivar para o futuro de Montemar?
O que eu tenho em mente é implementar a cada dia que passa mais rigor e mais compromisso. Esse foi o grande desafio que me lançaram, o rigor e o compromisso junto do grupo, junto da equipa e das pessoas que rodeiam a equipa. E ao nosso nível, evidentemente, dentro das possibilidades que temos, sermos profissionais naquilo que fazemos, cada um na sua função. Dentro da nossa realidade, evidentemente, melhoramos muito a esse nível. Cometemos muitos erros em muitas coisas, e eu enquanto treinador também, e certamente foi uma época muito fora daquilo que eram as nossas expectativas, mas de certeza que foi uma época muito rica em termos de aprendizagem. Para mim, primeiro enquanto treinador, para a própria estrutura do clube, e acho que também para os jogadores. Agora resta saber se teremos a capacidade e a inteligência de aproveitar esse enriquecimento e esse conhecimento que tivemos das coisas menos boas e das coisas boas que fizemos também, e fazer crescer a equipa. Porque eu sou sempre defensor do tal rigor, da tal organização e de uma equipa que joga futebol. As minhas equipas têm que jogar futebol, eu sou apaixonado pelo jogo de qualidade. Sei que muitas vezes tem que se deixar um bocadinho isso de lado e procurar mais o resultado. E eu em todos os jogos quis qualidade, mas qualidade para ganhar, porque é essa a forma que eu olho para o jogo. Acho que em muitos jogos, os que ganhámos e alguns que não ganhámos, a minha equipa apresentou qualidade. Mas do outro lado também existem adversários, uns com mais experiência, outros com mais eficácia. Houve alturas em que tivemos dias menos positivos. Isso faz parte do jogo, importa é nós conseguirmos efetivamente crescer com esta aprendizagem, com este ano. E para o ano conseguirmos fazer melhor, certamente, olharmos onde é que teremos que mexer ou não dentro do grupo, em termos de jogadores, em termos de alguma coisa que tínhamos feito menos bem, e eu próprio também, enquanto treinador, ser o primeiro a perceber o que é que posso mudar.
Foi-te lançado o voto de confiança, não é, Pinto? Diz-me uma coisa, tens ganas de começar já a próxima época, que seja tudo normal, também é importante para que haja uma competição mais normal, como se costuma dizer. Já tens, em termos de jogadores, em termos de novas aquisições, já tens um plano traçado?
Sim,
eu sei que não é o momento, mas é para nós aproveitarmos também, obviamente.
Não, eu compreendo, neste momento não me apetece nada falar disso, mas temos evidentemente, não podemos estar parados, os outros clubes já, a grande maioria já terminou a época, portanto nós não estamos parados. Eu, em tempo oportuno, fiz chegar à direção, o voto de confiança para mim já vem há muito tempo, da parte da direção, gostava de realçar isso, não sinto qualquer, bem pelo contrário, o apoio total. E portanto nós já temos o nosso plano traçado já há 2-3 meses sobre o que é que pretendíamos, quando sentimos que não era possível chegar ao grande objetivo, que seria ser campeão distrital, começámos a pensar, a planear, sem perder de vista aquilo que era a Taça do Ribatejo, e que hoje termina aqui desta forma, mas a planear e a organizar aquilo que seria a próxima temporada, obviamente primeiro olhando para os que temos cá dentro, o que é que podíamos fazer, e obviamente também olhando para fora. E sem falar em nomes, posso-vos garantir que já temos alguns jogadores novos assinados, que vamos, em momento oportuno, a direção vai apresentar certamente.
Eu sei que os jogadores precisam lá também do seu mentor para os ajudar nesta fase complicada. Só para terminar, glória do Ribatejo, Rio Maior, na final.
E naturalmente, como fui eliminado pelo Rio Maior, desejo que, primeiro de tudo, seja um grande jogo, e neste caso que o Rio Maior tenha toda a sorte do mundo, e não tenho nada contra a glória, evidentemente, mas foi quem me eliminou. Normalmente ser eliminado pelo vencedor é sempre menos mal, como costuma dizer, mas desejar que seja um bom jogo, que o futebol digital possa crescer. E eu hoje vi aqui uma coisa muito positiva da parte do treinador do Rio Maior, os jogadores do Rio Maior estavam-se a mandar muito para o chão, a querer que é mais tempo, e eu ouvi o meu colega do outro lado a dizer que não queria isso. Isso eu fico contente de ouvir, porque é a minha forma de estar no jogo também, é jogar o jogo pelo jogo e depois logo se vê. Naturalmente que há momentos em que a gente tenta sempre levar para o nosso lado, e eles estavam a gerir com o tempo e os 5 minutos não foram jogados, foram 3 minutos e pouco, e jogámos talvez 1 minuto ou 2. Eu não me quero agarrar nada a essas coisas, quero realçar essa atitude do meu treinador, do meu colega do Rio Maior, porque acho que essa é a forma certa de estar no desporto, e acho que a nível distrital temos que crescer um bocado a esse nível para podermos evoluir, para termos mais qualidade no jogo, e a mentalidade dos jogadores também mudar um bocadinho para poderem focar-se mais naquilo que eles são bons, que é jogar e não assimilar ou fazer qualquer outra coisa.
Um grande abraço. O União do Tomar fez um bom jogo, fez um excelente trajeto na Taça do Ribatejo, merecia sem dúvida estar na final. E agora é arregaçar as mangas e preparar já a próxima época.
Obrigado pelo vosso acompanhamento durante a época também, pelo vosso trabalho, e dar um abraço especial para os sócios e para os simpatizantes do Neotomar que não puderam ver o jogo, mas acreditem que demos tudo e deixámos, os meus jogadores deixaram tudo em campo para podermos estar na final. Um abraço a todos e saúde.
Filipe Pinto, treinador do União de Tomar-se. Ainda pelo União de Tomar-se. Ainda pelo União de Tomar, registro para as palavras de Nuno Rodrigues, capitão da formação navantina. Ele também falou à reportagem da ERT, lamentando que a equipa tenha pecado na finalização. Ele que estava, aliás, emocionado por não atingir o objetivo, até porque fez neste jogo o seu último duelo enquanto jogador, o final da carreira para Nuno Rodrigues, uma carreira marcada pelo sucesso, por esta ligação quase umbilical ao União de Tomar-se, e por isso não escondeu a emoção aqui em entrevista concedida ao repórter Rui Bugalhão.
A gente já sabia que ia ser um jogo muito difícil, mas penso que nós fomos muito superior à equipa do Rio Maior. Ficamos na finalização e também não tivemos muita sorte também no último terço, mas penso que fomos superior à equipa adversária.
Diz-me uma coisa, Nuno, tu que vais acabar, portanto, o futebol, muitos anos do União de Tomar, sonhavas com esta presença mais uma vez no final?
Sonhar, todos sonham. Agora, tínhamos era que trabalhar para lá estar.
O que é que falhou, Nuno?
Não falhou nada. São coisas do futebol. Falhou quem foi bater que falhou. Paciência, mas... acho que estamos todos de parabéns pelo que nós fizemos dentro do campo.
Tu, como capitão de equipa, tantos anos à frente do União de Tomar, despedes-te, tens aqui a voz também dos microfones da nossa rádio para aqueles que estão em casa e tinham também o sonho de com o União de Tomar e até ao cartaz, o que é que tu podes dizer? E sobretudo também o que te vai na alma com estes anos todos, com este emblema ao peito.
Antes de mais, queria agradecer mesmo à União de Mar, a todos os que nos apoiaram até o momento. Infelizmente, não conseguimos lá estar, mas para o ano, os que vão estar vão trabalhar para isso.
Nuno Rodrigues, capitão do União de Tomar, visivelmente emocionado aqui no final da sua carreira enquanto jogador, uma carreira quase toda ela com destaque para o União de Tomar, por isso envergava a braçadeira de capitão e a presença nesta final seria efetivamente um final de carreira desejado para o jogador cabo-verdiano, há muitos anos radicado em Tomar, mas não conseguiu esse desidrato. Aqui a não esconder essa desilusão, Nuno Rodrigues, que certamente irá continuar ligado à estrutura da equipa navantina, nomeadamente nos escalões de formação. Ainda pela Taça Ribatejo, no outro jogo, como já referido, o Glória bateu o Samora Correia nas grandes penalidades, depois do 2-2 no tempo regulamentar. É mais uma etapa numa época fantástica do Glória do Ribatejo, que fez um excelente campeonato e agora chega assim à final. A ERT falou com o Rogério Fernando, que analisou as principais incidências desta meia-final e não hesitou em falar em justiça.
Foi uma partida em que nós não entrámos muito bem, nós entrámos um bocadinho nervosos e ansiosos, tivemos ali 20, 25 minutos que o Samora foi melhor. O Samora é feliz numa bola parada num canto que vai à nossa área e em falta, mas eles jogaram um jogo deles, o árbitro deixou passar e faz gol. Nós conseguimos reagir, passado a primeira meia hora reagimos bem, fizemos o gol de igualdade. Mas na segunda parte do jogo foi completamente diferente. Nós, a favor do vento, tivemos muito mais bola, controlámos muito mais o jogo, temos várias situações para matar o jogo, não conseguimos, fazemos o 2-1, mas temos várias situações para fazer 3-1 e não conseguimos. E o Samora, pronto, como uma excelente equipa que é, e com muita garra, acreditou até ao fim, praticamente no último lance dos descontos, uma bola bombeada para a área, feliz, e faz o gol da igualdade. Nós nos penaltis mantemos a nossa serenidade, trabalhamos, e os penaltis não é uma loteria, como dizem, é assim também trabalho, foi trabalhado e fomos felizes, e acho que se fez justiça, se é que há justiça no futebol, hoje fez justiça.
Rogério, esta temporada como treinador da Glória do Ribatejo, e não só com o excelente campeonato que realizou, a classificação também muito boa, agora esta chegada à final da Taça do Ribatejo, é o reflexo do trabalho como treinador e também da resposta que os seus jogadores deram?
Sem dúvida, este trabalho e estes resultados deste ano não é apenas o meu trabalho, mas sim grande parte do trabalho é destes jogadores que é a base, e era a base do ano passado. Estes jogadores vieram crescendo de época para época, são um grupo fantástico de trabalho, humildes, muito trabalhadores, querem e queriam muito estar na final, porque a Glória já tinha perdido duas meias finais em casa, e eles queriam muito, porque há jogadores que é o último ano que jogam a bola, era a última oportunidade de estar numa final, e eles foram bravos, eu estou muito orgulhoso deste grupo de trabalho, este clube, estes adeptos merecem tudo isto que foi conseguido hoje, e merecem muito mais, a procurar ganhar a mesma taça no próximo domingo.
Rogério, o que é que vai fazer durante a semana para preparar a equipa para domingo?
Trabalhar tal e qual como trabalhamos para esta semana, trabalhar bem, com calma, com tranquilidade, conscientes das dificuldades, com humildade, e depois domingo vamos lá para dentro, vamos dar o nosso melhor e vamos procurar ser felizes.
Conhece a equipa do Rio Maior, em especial esta equipa que nesta mini campeonato foi liderada por Vítor Alexandre e que também tem algumas novidades, acabou de dizer na ERT que tem 4 jogadores que reforçaram a equipa. O que é que espera do Rio Maior no domingo?
Espero uma equipa com muita qualidade, muito aguerrida, a procurar também ganhar o jogo. Nós, eu recordo-me, fomos já na Rio Maior e perdemos lá 3-0, mas nós vamos procurar limpar esse jogo e vamos conscientes da dificuldade, mas com a ambição de querer ganhar este mesmo jogo.
Rogério, esta é uma final inédita, Rio Maior, ou melhor, Glória do Rio Matejo, Rio Maior, como preferirem, e com transmissão televisiva no 11.
Sim, é verdade, estes adeptos merecem isso porque infelizmente tiveram afastados, estes, os nossos e todos os adeptos, tiveram afastados dos campos derivado à pandemia. É um prémio para estes adeptos que nos apoiam mesmo por fora, conseguem nos apoiar, e é mais que justo e merecido os que não podem estar presentes, porque não, à partida não vai haver público, podemos apoiar e ver o jogo em direto na televisão, e é um orgulho também para o clube poder ser visto a nível nacional.
Rogério, com esta temporada tão boa, tanto no campeonato como na taça, vamos ter o Rogério Fernando como treinador na próxima temporada na Glória, ou isso ainda não está definido?
Não está definido, e agora só me quero concentrar no jogo de domingo, e depois de domingo então pensar no futuro.
Rogério Fernando, treinador do Glória do Ribatejo, aqui visivelmente satisfeito com este feito histórico por parte da sua equipa finalista da Taça Ribatejo, irá então disputar o troféu contra o Rio Maior neste domingo a partir das 11 horas. Recordar que o Glória do Ribatejo finalizou o campeonato numa brilhante 7ª posição, 22 pontos, em igualdade pontual precisamente com o União de Tomar. Já o Rio Maior ficou no 10º lugar com 20 pontos, ou seja, nenhum dos 6 primeiros classificados desta primeira divisão distrital consegue chegar à final da Taça Ribatejo, o que faz então deste jogo decisivo um jogo inédito e que coloca frente a frente duas equipas que efetivamente no início desta temporada não tinham essa expectativa. E já de seguida, a partir das 22 horas, vamos dar lugar à entrevista a Eduardo Fortes, treinador do Sport Clube Ferreira do Zêzere, equipa que terminou no 13º lugar da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Eduardo Fortes irá então estar-se em estúdio para um olhar-se, para um balanço sobre esta temporada, uma temporada atribulada, não só para o Ferreira do Zêzere, para todas as outras equipas, tendo em consideração este contexto pandémico que atravessamos, mas também atribulada no que diz respeito aqui ao conjunto de resultados e às dúvidas em torno daquele que será o futuro do Ferreira do Zêzere nesta competição. Vamos então a contar com Eduardo Fortes em estúdio já a partir das 22 horas. Não perca esta entrevista do ciclo de entrevistas que a ERT já iniciou com a Mário Nelson, ele que levou o Corujense ao título distrital da primeira divisão da Associação de Futebol de Santarém. Também já por aqui passou recentemente Paulo Fernando, mais conhecido do como Seninho, do treinador do Sport Abrantes e Benfica, segundo classificado da mesma primeira divisão distrital. Segue-se então hoje Eduardo Fortes do Sport Clube Ferreira do Zêzere, também um clube já com a minha presença cimentada nesta primeira divisão distrital. Recordar que, por exemplo, em 2017-2018 alcançou um brilhante 4º lugar, esteve ali à beira e a lutar lutar até final pela qualificação para a inédita Taça de Portugal, mas uma época que fica então para a história como a melhor de sempre do emblema ferreirense e, curiosamente, já nessa altura, Eduardo Fortes era o treinador. Assim finalizamos esta segunda parte de Herte Desportivo. Volto a dizer-lhe, a partir das 22 horas, não perca entrevista a Eduardo Fortes. Fique por aí.